A Rádio dos Vox apresenta Tribuna RTV, um espaço livre para quem tem algo a dizer.
Boa noite. No Globo Repórter de hoje, pequenos negócios, grandes mudanças de vida. Acredite, quase metade dos trabalhadores brasileiros tem o mesmo sonho: abrir uma empresa. 27 milhões já chegaram lá. E quem são eles? De analfabeta a artista premiada, Dona Francisca ganhou o mundo em apenas uma década. Nazaré, quem imaginaria? Conquistou a independência fazendo roupa para os padres. Plantadores de figo do interior de São Paulo vão a Paris conhecer os concorrentes. Dinheiro para começar o próprio negócio não é mais problema. Os grupos de microcrédito ajudam. Mas como trabalha essa turma que já é responsável por mais de 70% dos novos empregos criados no Brasil?
Na loja da Ana, o movimento é pra valer.
Obrigada, filho.
Das 8 da manhã às 11 da noite, de segunda a sábado.
Hoje eu tenho uns 300 clientes.
A freguesia é fiel. A funcionária tem carteira assinada.
Poderia, boa tarde.
E a proprietária garante que só está começando.
A minha vontade agora é pegar a parte de cima e botar só a passadoria. Fico sonhando em cada canto, uma passadeira passando as roupas e vendo um monte de roupa pendurada e entregando. Contratando um boy fixo, tendo de carro mesmo, para poder entregar as minhas roupas.
Você esperava esse sucesso dentro da comunidade?
Na verdade, não. Eu achava que eu teria sucesso lá embaixo, no asfalto, não na comunidade. Mas a comunidade acabou me surpreendendo. Eu fui mais, faço sucesso aqui na comunidade.
A comunidade fica na ladeira dos Tabajaras, em Copacabana, Rio de Janeiro. Em 2009, Ana estava desempregada e sem dinheiro, mas tinha intuição e uma enorme vontade de vencer. A lavanderia começou como a maioria dos empreendimentos no Brasil. Bem pequena, em casa mesmo.
Onde é que era a máquina?
As máquinas eram aqui, nesses cantos aqui. Uma de lavar aqui, a outra aqui. E aqui era a secadora.
E é aqui que você se virava?
Aqui que eu me virava. Porque acabou sendo tanto sucesso que acabou eu ganhando mais, até mais do que meu esposo. Foi daí que veio a ideia de realmente criar, montar uma lavanderia.
O primeiro passo para sair da cozinha foi se instalar neste quiosque, emprestado da Associação dos Moradores do Morro. Aqui, Ana fez uma aposta com o marido.
Se passar de 6 meses não quebrar, a gente vai em frente. E foi aí, quando chegou 6 meses, a gente fizemos uma festa, falando: agora não quebra mais. Agora é só você divulgar e fazer o sucesso.
Daí para a loja foi um pulo.
E que tal o serviço?
Ah, muito boa, a roupa é cheirosinha, muito boa a roupa.
E antes quem lavava para você, antes da Ana?
Minha mãe.
Agora a mãe aposentou?
Aposentou, agora você vem aqui.
É.
Se a freguesia não traz a roupa, Ana manda buscar. Se a entrega é longe, manda levar.
Faço as minhas propagandas, eu mesmo vou pessoalmente, faço boca a boca. Quando é cliente a primeira vez, eu mesmo vou visitar, eu mesmo me apresento como dona e mostro o panfleto, dou desconto. Se for cliente de toda semana, ele ganha 1 quilo grátis. Sempre faço e daí vai a divulgação deles.
Na comunidade dizem que ela ficou rica, mas ela jura que ainda não.
A maior parte do nosso lucro aqui a gente investe na loja, a gente não tira. A gente não tira nem o nosso, que a gente às vezes até põe da nossa casa. O nosso extra que nós temos, que eu tenho uma casa alugada, meu esposo trabalha como motorista e o dinheiro dele e o meu vem para a loja.
A Ana sonha grande, quer ver o nome da lavanderia espalhado pelo Rio. E é melhor não duvidar dela. Olha aí, a primeira filial da futura rede aberta na comunidade do Tuiuti, zona norte da cidade. Aqui, quem pega no batente é Dona Zenite, cheia de orgulho pelo sucesso da filha.
Eu estou feliz que ela conseguiu o que ela queria, graças a Deus.
Ana deixou a escola na sexta série, quando ficou grávida aos 15 anos. Com apenas 35, é mãe de 4 filhos e avó de 2 netas. Agora, quer recuperar o que deixou de lado. Nos planos estão o supletivo, a faculdade de administração e quantas lojas puder abrir.
Próxima lavanderia eu não quero mais em comunidade, eu quero lá embaixo, no asfalto. Eu quero na rua principal. Não quero ficar na mesmice, eu quero sair do morro e continuar com a minha lavanderia de raiz aqui em cima, mas ir lá embaixo e sair o sobrenome da comunidade, que saiu uma do morro e foi pro asfalto.
Em Mossoró, no Rio Grande do Norte, Francisca também pensa grande.
Até onde você quer chegar, Francisca?
Até onde Deus permitir, né? Se Deus permitir que eu vou à lua, eu vou.
E se der, vai mesmo. Vencer obstáculos é uma coisa que ela sabe fazer muito bem.
Eu fiz grinalda para defunto, eu fiz arranjo de noiva, eu costurei, eu passei, eu cozinhei, eu lavei roupa, já fui de tudo, já fui estilista de moda, já fiz de tudo para ver se mudava a situação.
Analfabeta, não tinha nem documentos e a vida ia de mal a pior.
Já deu um filho porque eu não podia criar, e meu filho mais velho desmaiou de fome. E eu sem poder fazer nada, porque era difícil a vida por eu não saber ler nem escrever e não tinha como trabalhar. Era, o senhor não dava emprego por eu não saber ler nem escrever.
Trabalhando como mecânico, o marido ganhava bem, mas não cuidava da família. E um dia exagerou. Negou um real para comprar pão.
O menino olhou para mim e disse: foi a mão no bolso, pegou 50 real. Passou na minha cara e disse: eu trabalhei, ganhei, então vou pro bar beber e escutar a música de Roberto Carlos. Mesmo assim ele fez.
E não te deu um real?
Não.
Nesse dia ela apostou a última esperança: moldar figuras em biscuit, uma técnica de artesanato que tinha visto na TV. A matéria-prima era muito cara. E ela foi misturando o que tinha em casa: óleo, goma de mandioca, vinagre e sabonete.
Eu tentava fazer de todos os jeitos. Quando eu botei o sabonete, foi o ponto iniciativo, foi o ponto. O essencial foi o sabonete.
Os instrumentos de trabalho também foram improvisados. Um pedaço de raio de bicicleta, agulha de crochê.
Serve para fazer a ruga da pessoa mais velha.
Um pedaço de cano, palito de coqueiro.
A gente decorava sabonete, fazia imã de geladeira, fazia chaveirinho. Todo mundo achava feio porque era aquelas coisas feias, invernizadas, ficava aquela coisa brilhosa. E o povo ficava tudo criticando que era feio.
As críticas negativas, as dificuldades para produzir e vender a sua arte nunca bateram Francisca, ao contrário. Como boa nordestina, essa mulher tem na perseverança o seu traço fundamental. Francisca fez de Lampião e Maria Bonita seus personagens favoritos. E como eles, nunca desistiu da luta. A luta melhorou muito depois que ela fez um curso de artesanato. O casal de cangaceiros ganhou estilo em novos modelos e vários tamanhos. Com a ajuda da filha Adriana, a produção cresceu e as vendas também. Mas havia ainda muito que aprender, até para tirar os documentos.
E meu filho escreveu um nome ali na minha parede, botou Francisca Fernandes, Arte em Biscuit. Aí todo dia eu ficava sentada ali na porta, contando quantas letras tinha no meu nome e qual era as letras do meu nome para poder escrever direitinho, correto o meu nome. Para mim, foi como eu tivesse nascido de novo. E outra coisa, melhorou a minha autoestima. Eu virei outra pessoa.
Carlinhos, o filho mais velho, largou o emprego para trabalhar com a mãe e a irmã. Juntos, eles formam uma equipe de produção impressionante. Em um mês, chegam a fazer 5 mil peças.
Porque o nosso carro-chefe são as peças miúdas, essas pecinhas pequenas. Essas peças pequenas têm uma produção muito rápida. Assim, num dia eu consigo fazer 150 cabeças dessa. A minha irmã já coloca o cabelo, o chapéu e tá pronto.
Não cansa, não?
Não.
Nem enjoa?
Então, às vezes eu fazer tanto cangaço, mas aí eu faço uma caricatura, faço uma bonequinha colorida e já começo de novo no cangaço.
As caricaturas são de gente famosa. Xuxa, Ana Maria Braga e Louro José, Amy Winehouse e até Michelle Obama. Que tal?
Mudou muito a tua vida com isso?
Mudou. É, meu sonho era ter dois patos chineiros, eu tenho os que eu quero. A gente tem internet, nunca imaginei isso, nunca passou na minha cabeça ter internet em casa.
Não falta mais nada em casa.
Não, e tudo que eu quero eu vou ali no supermercado e compro. É diferente, vou no banco, pego dinheiro, vou no supermercado e compro, não tem obstáculo.
Mas você virou celebridade.
É. As pessoas me ajudaram a chegar até a ter nome de celebridade.
10 anos atrás, ela precisava implorar um real do marido. Agora, seu Firmino jura que nem lembra dessa história e diz que tem o maior orgulho dela.
A mulher que nasceu daí, é todo mundo tem, não. É poucas.
Maria de Nazaré é uma dessas mulheres. Em São Luís, capital do Maranhão, não há religioso que não conheça os paramentos que ela produz.
É verdade que você está pensando em chegar a fazer roupa para o Papa?
É verdade. É um sonho. E eu vou realizar.
E se essa baixinha promete, ela cumpre. Até chegar a este ateliê, num casarão histórico do centro da cidade, foi uma longa caminhada. E ela chegou.
Eu tenho que contar essa história muitas e muitas vezes para encorajar essas mulheres que às vezes acham que não tem mais jeito, que tem que se entregar, que não é bem assim. Acreditar, correr, trabalhar, coragem, pensar nos filhos, né?
Tudo começou numa pequena cidade do interior aqui do Maranhão, onde Nazaré vivia sob o domínio de um marido muito violento. Foram tempos de dor e de medo para ela e para os 4 filhos menores. Para sair dessa situação, Nazaré precisava ter um trabalho. Para isso, ela foi estudar corte e costura, escondido do marido.
Não tinha liberdade, ele não deixava, né? Até mesmo para ir para a missa, tinha que ir escondida, aquela coisa. E eu vivendo aquela vida de desespero, de sofrimento, muitas vezes falta de comida, não pela situação, não pela pobreza, mas pela ruindade dele mesmo.
Recém-formada, ela fez as primeiras vestes litúrgicas, seguindo as orientações de um padre amigo. Mas o negócio não dava certo no interior. Ela tinha que encarar a mudança para a capital.
Falei assim, mãe, seja o que Deus quiser. E ela falou, vai, tu vai conseguir. Você vai conseguir. Se você não conseguir, você volta. Mas você vai conseguir, você não vai nem querer voltar.
E ela foi, mesmo precisando deixar para trás as filhas pequenas. Na bagagem, levou quase nada, só mesmo as máquinas usadas. Para quem começou só com essas 2 máquinas velhas, essa oficina dá bem a medida do sucesso da Nazaré. Hoje são 14 funcionárias e a equipe deve crescer ainda mais. Trabalho é o que não falta. Só para a Páscoa do ano passado, essas costureiras chegaram a produzir em um mês mais de 1.500 peças.
Quando eu cheguei aqui em São Luís, eu não tinha condição nenhuma de alugar uma casa, por mais barata que fosse. Batia nas portas das lojas de tecido, contava a minha situação. E nem assim, porque você tem cartão? Não. Você tem cheque? Não. Então nós não vendemos. Aí muitas vezes eu deixava de comprar alimentação para comprar o tecido, porque Eu tinha que pagar aluguel, eu tinha que pagar água, eu tinha que pagar luz, não tinha outra saída.
Católica, fervorosa, Nazaré fez muitos amigos na igreja e com a ajuda deles, venceu. Hoje, são clientes fiéis que recebem de volta o carinho da amiga.
Padre, é verdade que o senhor compra fiado aqui?
Sim.
Não paga?
Pago direitinho. Mas a gente paga como pode. É. Ela diz, olha, quando puder, deposita, dá o número da conta. É. A gente deposita e liga pra ela, olha, deposita então.
E eu nunca sou enganada. Paga, nunca perdi nenhuma conta.
É?
Não, nunca perdi nenhuma conta.
Eles pagam direitinho.
Pagam direitinho.
Por que que todo padre que vem aqui fica amigo da Nazaré?
Porque ele é um amor.
E ela diz a mesma coisa dos padres.
É,
então é um amor recíproco.
Um amor mútuo entre nós e a Nazaré, com certeza.
Na Catedral da Sé, Padre César confessa que tem uma coleção de peças do ateliê.
E como é que o senhor se sente aí dentro? O senhor se sente bonito?
Ah, eu me sinto muito bonito.
Que bonito está.
É a parte que eu me sinto mais bonito.
É?
É, quando eu estou assim. Mais bonito e mais que bonito, mais realizado, mais feliz. Dona Nazaré, ela contribui para essa nossa alegria de sentir-se bem vestido.
Feliz nos negócios e no amor. O novo marido de Nazaré trabalha no ateliê. E adivinha onde se conheceu?
Na igreja.
No almoço, patroa e funcionárias dividem a mesma mesa. Muitas dessas mulheres viviam em dificuldades. Nazaré deu a elas profissão e esperança.
Eu não sabia costurar. Ela disse que se eu quisesse aprender, ela me ensinava.
Sem um ofício era difícil você achar emprego.
Era. Porque eu não tinha, não sabia nada, né? É difícil achar alguém que queira, assim, ensinar como ela fez, né?
Apenas 10 anos e a costureirinha do interior virou capitã de uma próspera empresa familiar. As filhas criam os desenhos e controlam modernas máquinas de bordado. O filho é o gerente.
É um dos assim, do motivo de eu chorar, porque tem hora que eu, assim, sabe, eu me belisco assim, será que é eu? Como eu cheguei aqui? Como eu consegui sobreviver?
E ela ainda quer muito, muito mais. Gerar novos empregos é só um dos planos para o futuro.
Esse choro é de felicidade?
É.
De vitória?
De vitória, de sucesso.
Um pequeno grupo de plantadores de figo do interior de São Paulo. E a grande aventura de ir a Paris conhecer os concorrentes.
A paisagem até lembra a Europa. Mas estamos no interior de São Paulo, distante apenas 90 quilômetros da capital. Qualidade de vida, quem não quer? Mas para tirar o próprio sustento da produção de figos, não é fácil.
Figo, ele é um fruto, assim, muito delicado. Ele precisa de água e, ao mesmo tempo, não pode ser muita água, né?
Ele é exigente,
Ele é exigente. Ele é muito exigente.
A colheita é 100% manual. Nada pode ser feito com máquinas. Lourdes produz ótimas frutas e já pensa em exportar. Mas por onde começar quando se é tão pequeno ainda? Para um pequeno produtor, conseguir certificar e exportar os figos é um sonho quase impossível. O processo todo é muito caro e muito difícil. Agora, se ele se unir a outro produtor e mais outro, o grupo ganha força. Juntos, Eles podem dividir despesas, resolver problemas e ter melhores condições para negociar o produto. Já são 22 produtores de figo no grupo que recebe apoio e suporte da Associação Agrícola de Valinhos. É o velho ditado, a união faz a força.
Todos compram ao mesmo patamar, independente de quantidade. Tem produtor que compra um item, tem produtor que compra 2.000 itens. O preço é igual para todos. Então, com isso, o pequeno, ele conseguiu um fôlego para poder se manter na produção.
Fôlego e asas para voar. Ano passado, a turma foi para Paris. Visitaram a maior feira mundial da indústria de alimentos. De olho nas exportações, eles saíram do Brasil pela primeira vez para pesquisar o assunto pessoalmente. Conheceram de perto o principal concorrente, o figo da Turquia.
Dá para sentir bem o sabor do figo.
Fizeram contatos com produtores de vários países e trouxeram de volta inspiração para trabalhar mais, muito e de um jeito novo.
Visitando um stand italiano, a moça tinha demonstração de esfoliante, de creme hidratante, feito com figo.
Desde papinha para beber, calda para colocar em acompanhar algum produto salgado, dá para fazer patê, dá para fazer creme, dá para fazer figo com chocolate, dá para fazer o que você quiser.
Até fazer embalagens menores. Porque hoje em dia tem um consumidor que muitas vezes ele não compra 8 figos, ele pode comprar 4. Então também a gente está com a ideia de mudar um tipo de embalagem menor.
Lourdes não foi a Paris desta vez. Ficou para não deixar o marido sozinho cuidando do pomar. Mas adorou as novidades que os outros trouxeram. Especialmente sobre embalagens, um item fundamental para quem pretende conquistar o mundo.
Você já pensou a sua caixinha de figo chegando lá na Europa?
Chegando lá na Europa, na França.
Chique, hein?
Que chique, muito chique.
É para se orgulhar mesmo. Estamos entre os 10 maiores países empreendedores do mundo. 27 milhões de brasileiros ou já têm a sua empresa formalizada ou estão se preparando para isso. A boa notícia é que 73% dos negócios já sobrevivem ao segundo ano de vida.
E a outra questão muito importante, a busca permanente pelo conhecimento, pela informação. No mundo moderno de hoje, aquela velha frase que a gente já escutou muitas vezes, ah, meu avô sempre fez assim, meu pai sempre fez assim, hoje isso não é mais assim.
Inovar é a regra número 1 para o empreendedor. É assim que seu Virgílio ficou famoso na maior feira orgânica de São Paulo.
Veja, isso é um alimento dos deuses. Os maias, os astecas já reverenciavam essa fruta. Bom para a circulação, bom para o coração, bom para o bom humor também.
O alimento milagroso é o cacau. Mas também tem o açaí e a castanha, tão competentes quanto.
A castanha tem um mineral chamado que é o selênio, né? Quando você consome o produto assim, você está colocando para dentro os flavonoides e antioxidantes, tá? Aqui é o fruto.
Ninguém resiste. Os produtos são saborosos, vêm direto da Amazônia, são produzidos em alta floresta, com certificação ambiental. Tudo de bom e do melhor. Parece fácil, né? Mas no começo era apenas um sonho. Praticamente impossível.
Por quê? Chega no lugar, se ninguém te conhece, se ninguém sabe do teu produto.
Ele saiu de Manaus e desembarcou em São Paulo sabendo apenas que deveria procurar o mercado municipal.
Foi assim, todas as bancas do mercado municipal eram 6 metros. E me deram 1 metro, praticamente. O que é 1 metro? Quase que nada para expor os produtos que eu tive. Inclusive era castanha. E após 5 horas de feira, eu tive uma verdadeira posição de onde é que eu estava. No primeiro dia, sem conhecer, eu apurei R$700. O que que eu pensei? Eu tô rico em São Paulo.
15 anos depois, seu Virgílio administra uma próspera empresa. Tem um espaçoso depósito refrigerado, máquinas que garantem a eficiência das embalagens e, principalmente, se orgulha de ter inventado um jeito novo de vender açaí. Ele compra a fruta congelada, manda liofilizar e depois vende o pozinho, que diluído em água vira suco, sopa, creme.
Esse é o melhor açaí do mundo, agora podemos considerar. Ele obedece toda a cadeia produtiva. O preço justo por quem trabalha, a mão de obra não é escrava. E cada pessoa que colhe recebe o preço justo.
São detalhes fundamentais para quem trabalha com produtos orgânicos.
Minha família já tem o hábito de consumir o produto orgânico dessa feira.
Não basta ter sabor, tem que estar certificado. Você achou que teu pai deu a tacada certa nos negócios?
Ah, sim, com certeza, né? Sem ele, não ia dar certo.
Quem está de olho nessas castanhas agora é a Ásia. Seu Virgílio já recebeu consultas e propostas para exportar para vários países. O segredo? Disciplina, força de vontade e visão de mercado.
Está ficando importante, hein?
É o produto também, não é? O produto por si só ele se fala, né?
Tá boa?
O Brasil está entre os 10 países mais empreendedores do mundo. Mas como conseguir dinheiro para abrir o próprio negócio?
Sair do anonimato e trabalhar por conta própria. Dona Ruth começou a sonhar com isso ainda menina. Já nasceu com talento para costura.
Aí quando você vê a peça pronta, você fica alegre. Quando você vê a pessoa vestindo a peça e saindo satisfeita, então aí alegra o coração da gente e a gente quer continuar fazendo, melhorando, fazendo mais.
E ela fez muito, trabalhando 12, 13 horas por dia. Sempre no quartinho dos fundos da casa, lá em Diadema, na periferia da Grande São Paulo. Até que um dia, junto com a filha, virou o jogo para sempre. Há cerca de 3 anos, a dona Ruth e a filha resolveram abrir uma loja para vender as roupas. Mas o dinheiro era curto e tudo que elas conseguiram foi montar um box de 6 metros quadrados num centro comercial. Mal cabia roupa, balcão, experimentador, tudo. Passado 2 anos, olha como é que elas já estão.
Essa loja tem o meu tamanho. E assim, quando a gente tem algum problema, aqui mesmo já ajusta, eu já saio com minha mercadoria de acordo com o meu tamanho.
A gente começou a trabalhar com sob medida, as pessoas vinham, traziam uma entrada e aí com aquela entrada a gente fazia a roupa da pessoa. Quando entregava, ela pagava o restante e a gente trabalhava com aquele valor.
Mas nunca sobrava o suficiente para instalar e equipar uma loja para valer. Só deu certo quando fizeram empréstimo no banco.
De quanto foi o primeiro empréstimo?
R$500.
E já deu para fazer bastante
deu
coisa?
Deu para fazer bastante coisa.
Que a gente
quem
tem...
não tinha nada, já foi muito.
Esse pouquinho que vale ouro é dinheiro emprestado por bancos especializados em microcrédito. Os chamados bancos do povo. O crédito solidário, do qual a Aline faz parte, reúne empreendedores em pequenos grupos para estimular a parceria. Aqui todos se comprometem com o pagamento das prestações, se por algum motivo um dos participantes não puder quitar.
Então é isso que a gente deixa bem claro na reunião, é o compromisso. E isso o pessoal tem bastante. Principalmente aqueles que têm restrição no nome. Esses que são as pessoas mais assíduas, são aqueles que pegam e pagam em dia.
Isso te dá mais segurança?
Dá mais segurança, é verdade. É melhor do que você ir pegar um empréstimo sozinha.
Kelly e o marido têm uma pequena loja de artigos religiosos nos fundos de uma galeria, no centro de Diadema. Angélica é revendedora de roupas de cama, mesa e banho. Aceita encomendas, tem vendedoras que vão de porta em porta e também promove os produtos em reuniões com amigas do bairro.
Isso aqui está custando 45.
No último Natal, pegou R$1.000 de empréstimo para comprar um estoque maior. Como é que é teu plano? Você vai continuar pegando empréstimo?
Vou continuar. Porque eu quero crescer. Eu quero ver se eu consigo montar uma grande empresa para mim, né? Trabalhar para ter fornecer, para ter mais vendedoras para mim e ter uma loja para mim mesmo, né? Que eu quero fazer, parar de trabalhar em reuniões, mas vender na uma loja, montar uma loja para mim.
As mulheres lideram o mundo do empreendedorismo. Metade dos negócios gera renda mensal de 2 a 3 salários mínimos. E apenas 25% já começam como empresa registrada. A informalidade é a porta de entrada para a maioria. Gente com vontade de trabalhar, mas sem um centavo de capital próprio.
Elas vão precisar de um empurrão aqui, outro ali, vão precisar melhorar seus negócios, buscar outras qualidades. E isso vai permitir que elas cheguem muito longe.
José, o único homem do grupo batizado de Mulheres Conquistadoras, é um caso desse. Com o nome negativado, ele só voltou a fazer planos depois de descobrir este sistema de empréstimos.
Nossa, como salvou. Chegou como um socorro imediato mesmo, porque através desse microcrédito é que eu dei uma reerguida, na verdade.
José reforma e revende eletrodomésticos descartados. Tem uma loja e também faz consertos a domicílio, em toda Diadema e vizinhança. O objetivo é aumentar bem o negócio.
Eu tenho planos que é colocar pelo menos 2 carros na rua, tem uma equipe trabalhando na rua.
Confiança no futuro. Este é o resultado mais concreto do suporte que o grupo dá ao empreendedor individual. Jeane que o diga. Quando a sociedade com a irmã acabou, ela ficou com apenas a metade do salão e não tinha como se reerguer sozinha.
O meu primeiro empréstimo foi de 800. Aí com esse 800 eu comprei uma cadeira usada, bem velhinha.
Comprou a cadeira, fez um novo estoque de produtos, quitou prestações atrasadas e aproveitou para investir na propaganda. Com 100 mini panetones numa véspera de Natal, ela começou de novo.
E eu dava os panetones, colocava, dava um cartãozinho e fui fazendo uma clientela fiel. E o que que acontecia? Uma cliente indicava a outra, eu dava uma hidratação. Chegava o aniversário da cliente, eu dava uma escova.
Isso tudo foi ideia sua ou você aprendeu em algum lugar?
Minha. E eu gosto muito de ler. Aí você lê os grandes empreendimentos, o que que eu posso fazer? Se eles ofereciam mini champanhes para a clientela deles, eu vou oferecer mini panetone. Porque é o que entra no meu orçamento e eu trabalho em um bairro que é simples.
Até a filha acabou adiando os planos de estudar medicina porque já tem trabalho.
E você já ganha um salário aqui?
Eu ganho, minha mãe me paga.
É?
Direitinho. Tudo que eu fizer, ela tira do produto, né? E o resto é meu.
O marido, que é metalúrgico durante a semana, nem consegue mais descansar.
Fim de semana ele rala junto comigo igual um escravinho. Yeah.
Elas gostam quando eu lavo o cabelo, é tão tal que elas pedem, às vezes, né, para minha esposa, para que eu faça isso, lave o cabelo delas. Então eu acredito que eu esteja agradando.
É tanto capricho que Jeane já garantiu o que é mais sólido nesse tipo de negócio, a fidelidade da clientela.
Um dia eu mudei para outro salão mais perto de casa. A menina passou, foi fazer as luzes e colocou uma touca térmica para andar mais rápido. Aí danificou meu cabelo. Aí eu percebo que não vale a pena você mudar de cabeleireiro.
Você tem confiança no trabalho dela?
Tenho. Eu deixo ela mexer tranquila no cabelo.
Não demorou muito para o espaço na garagem da casa alugada ficar pequeno. O próximo passo é ter o próprio imóvel, um lugar onde ela possa fazer o salão dos sonhos.
E eu quero uma sede própria, eu quero. Eu posso pagar 1.000 e tanto de aluguel, por que que eu não posso pagar,
claro,
o financiamento de uma casa?
E o que será do futuro, Gê?
Um lugar amplo, com no mínimo 5 cadeiras, 5 cabeleireiros trabalhando para mim, no mínimo 3 manicures e vários salões em vários locais da cidade.
Quem quiser, pague para ver. Com um passo de cada vez, elas vão longe. A Aline e a mãe estão trabalhando para ampliar a estrutura. Querem ter certeza que podem lançar uma marca exclusiva.
O nosso foco agora é a oficina, para a gente poder comprar máquina, investir em tecido, contratar mão de obra, porque o que minha mãe faz já está sendo pouco, porque a gente precisa de mão de obra para trazer mais, para vender mais, para comprar mais.
Ou seja, a empresa realmente cresceu.
Realmente cresceu.
O sucesso depois de um enorme fracasso. É possível?
Na era dos brinquedos eletrônicos, será que bonequinhas de pano ainda conquistam as crianças? E como? Criadas e produzidas em São Paulo, falta pouco para serem exportadas para a África.
Por mês, 2.000 bonecas, isso assim, no dia a dia, fazendo 80 bonecas dia, né?
Nós fizemos pesquisas em bairro A, B, C, D, para saber como seria a aceitação desse produto no mercado.
Que boneca, eu posso dizer com certeza, que é de 0 a melhor idade.
Mas antes de vencer com as bonecas, as irmãs Venâncio experimentaram o gosto amargo do fracasso. Foi com um café chique que abriram neste bairro.
Nós só pensamos mesmo no visual desse café e na satisfação de ter um negócio. É claro, pensávamos em ganhar dinheiro, mas sem planejamento. E aí o que aconteceu?
Descobriram tarde demais que aqui é muito raro alguém parar para tomar um cafezinho. Depois, com o projeto das bonecas, planejaram tudo. Não cederam ao impulso do improviso.
Esse é um dos grandes erros, né? É você fazer algo que te dá prazer, mas não saber se esse trabalho é bom para o público e que vai te render alguma coisa também.
Inspiradas num bonequinho negro que a avó fez para a Joyce, as netas criaram vários modelos e apostaram numa ideia surpreendente. Bonecos de inclusão.
Tem a boneca cadeirante, muletante, síndrome de Down, obeso. Tem a boneca da quimioterapia, a cega com cão guia.
Gratificante é quando entra uma síndrome de Down e ela pega a boneca e não quer nem que embrulha, ela sai segurando a referência que ela busca no mercado e não existe.
E nas escolas, essas bonecas não é para ficarem prateleiras, é sim para estar trabalhando o dia a dia, no dia a dia, falando das diferenças, colocando a importância da inclusão.
Pesquisa de mercado, planejamento detalhado e sonhar com os pés no chão. 3 regrinhas fundamentais, mas só para começar, porque a lista é longa.
Conhecimento, informação hoje é a principal mola de crescimento. Quem não tem conhecimento, dificilmente vai para frente.
Quem pretende ser o próprio patrão não pode se iludir. Empresas de qualquer tamanho dão sempre muito trabalho. Mandamento número 1, não dar o passo maior do que a perna. Às vezes, um passinho para trás pode ser um recuo estratégico. A Kelly, por exemplo, acaba de sair do grupo de microcrédito em Diadema. Para diminuir os custos, ela trocou a Grande São Paulo por uma cidade no interior de Minas e lá pôde abrir sua lojinha num espaço melhor.
Tendo responsabilidade e comprometimento, eles podem crescer.
O comprometimento com a qualidade do produto é a porta de entrada para a exportação. Outro ponto importante, ter olhos bem abertos para as oportunidades.
A associação existe há 21 anos. Então nunca tinha chegado alguém da Amazônia, lá de Manaus, com essa proposta.
E até onde você vai chegar?
Ah, eu quero poder dar muitos e muitos empregos assim, dar oportunidade, poder crescer para cada vez mais melhorar a qualidade do meu trabalho.
Hoje, Nazaré e todos os pequenos empreendedores são os responsáveis por mais de 70% dos empregos gerados no Brasil. Na oficina de bonecas, esta costureira é um bom exemplo. Já na idade de se aposentar, ganhou uma nova profissão e muita esperança.
Eu nunca esperava que eu ia poder ter esse orçamento que eu tenho agora, graças ao trabalho da Preta Petinha, que evoluiu eu e a mente também.
É assim que os pequenos negócios vão dando frutos, gerando renda e abrindo oportunidades.
Ajuda os pobres.